Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores, senhores ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, hoje eu ocupo essa tribuna apenas para extravasar algumas preocupações e um sentimento. Nós estamos acompanhando uma crise de proporções globais. Nós vemos os Estados Unidos aumentando sua base monetária de 850 bilhões para 2 trilhões e 400 bilhões em apenas um governo. Isso nunca ocorreu na história americana, nem mesmo durante o governo, dos quatro governos de Franklin Delano Roosevelt, que enfrentou o New Deal. Quatro governos que ele foi eleito quatro vezes, embora tenha morrido na última. Não governou. Nós nunca vimos tanta emissão, tanta fabricação. As máquinas americanas estão fabricando dólar 24 horas, 7 dias por semana. Era de se perguntar sobre a inflação, num país que fabrica tanto dinheiro, como ocorreu na Alemanha durante a guerra, em que era preciso 3 trilhões de marcos na Alemanha de Hitler para se comprar um dólar. Onde é que está a inflação americana? Bom, é que toda essa liquidez, senhoras e senhores telespectadores, não chega à mão do povo. Ela fica nos bancos. São títulos públicos que são comprados, resgatados, dando liquidez ao mercado, novos não são colocados, e essa liquidez nos bancos, nos grandes fundos de pensão, nos grandes investidores, acabam migrando para outros países, para outros centros econômicos, por um mercado financeiro globalizado. E isso cumpre, em última análise, uma intenção que não é das melhores, que é a guerra cambial, a mesma que os americanos reclamam que é feita pela China, e agora eles usam da mesma arma, da mesma estratégia, como dizia Maquiavel, como constatava Hobbes, Locke, os grandes pensadores da política no século XVI, XVII, XVIII. E o Brasil? O Brasil sofre com isso, como sofrem também os demais países em desenvolvimento, porque vem nos seus mercados estabilizados a um preço, a um sacrifício, a um, vamos dizer assim, a uma renúncia enorme da sua sociedade, que durante anos suportou sacrifícios e construiu a sua estabilidade, como nós brasileiros, com a única forma de se dar estabilidade, que é com o trabalho. Eu preciso lembrar aqui que na segunda página da Bíblia Sagrada ainda se encontra o princípio fundamental da prosperidade. Do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Desgraçadamente, os homens, sobretudo do mercado financeiro, através da especulação, tentam mudar essa lei para uma outra, mais cômoda, que é a seguinte: do suor do rosto dos outros, sobretudo dos mais fracos, dos oprimidos, você vai tirar o seu sustento, o seu conforto, a sua opulência, a sua riqueza. Mas isso não dura muito. Isso gera bolhas. Isso gera crises. E, no final, aqueles que constroem sobre areia, nas primeiras trovoadas, nos primeiros relâmpagos, nas primeiras borrascas, veem seu império cair. É isso que estamos vivendo em última análise. A Inglaterra quer um pound, uma libra mais fraca, os franceses querem um franco mais fraco, os franceses, alemães, belgas, espanhóis querem um marco, um euro mais fraco, o chinês quer uma moeda mais fraca, a rúpia mais fraca para os indianos, e o Brasil precisa também de uma moeda que não sacrifique a sua indústria, o seu poder de competitividade, sobretudo na sua vocação. O mundo moderno elegeu a China como a fábrica da humanidade. Mas o Brasil é, e por muito tempo será, a fazenda. Nós somos aquele único país do mundo que ainda tem fronteiras agrícolas. Nós temos que sustentar uma população de 200 milhões, mas ela é modesta diante da nossa área continental. Portanto, temos superávit, sobretudo de soja, sobretudo do nosso rebanho, da proteína branca e vermelha, de tal maneira que não podemos ver inviabilizado nossa estabilidade, inviabilizada a nossa estabilidade econômica por desmandos daqueles que durante muito tempo exigiram de nós sacrifícios pesados, renúncias amargas e hoje querem vencer sua crise utilizando-se de táticas tão, eu diria, medíocres, como foram as inspirações ambiciosas que lançaram a maior economia do mundo na catástrofe de uma bolha do mercado financeiro. Senhor presidente, nós temos uma presidenta muito atenta a isso. É uma mulher culta, é uma mulher muito digna. Ela não só representa todas as belezas da bondade, do charme, da delicadeza da alma feminina, mas também as resistências morais e de caráter que tanto nos orgulha da mulher brasileira. Ela não foge aos números, ela não foge às reuniões, ela não foge a se devotar, a se debruçar sobre relatórios, reuniões. Mesmo aos finais de semana, ela tem cumprido uma árdua missão. Agora, nós não podemos permitir, nós do Parlamento, nós homens da política, que nesse momento de dilúvio, nesse momento em que as economias do mundo se encontram debilitadas, nós não podemos caminhar, nós, Brasil, país estável, para uma crise política. Essa crise política, assim como dizem que a reforma política é a mãe de todas as reformas, a crise política é a mãe de todas as crises. Ela acentuou em muito a crise americana quando os seus parlamentares, sobretudo no Senado, com os democratas desunidos, e aqui eu faço um apelo à base do meu governo, à base do nosso governo, a imprensa diz uma frase que é muito interessante. Ela tirou isso de um corolário estabelecido por um juiz da Suprema Corte americana. A imprensa não precisa ser perfeita, ela deve ser, é livre. Os partidos políticos também não precisam ser perfeitos. As bases do governo também não precisam ser perfeitas, porque todos temos virtudes e defeitos, mas nós precisamos ser unidos. Se eles precisam ser livres, nós precisamos ser unidos. Porque podemos mergulhar nosso povo, nosso país, se nos faltar ideais, se nos faltar a responsabilidade nos momentos momentosos da vida pública, podemos mergulhar nossa gente sofrida e valente numa crise que eles não merecem viver e que terá sido iniciada nas nossas mais mesquinhas ambições, no nosso mais inexcusável oportunismo, na nossa mais vergonhosa falta de compromisso com a pátria. É isso que precisamos ver. Nesse momento de crise mundial, nesse momento em que as fronteiras brasileiras, eu digo fronteiras no nosso mercado financeiro, são agredidas por um câmbio falacioso, fictício, um câmbio movido à impressão de papel desbragada, vergonhosa, absurda, jamais vista na história, nós não podemos mergulhar numa crise política. É bem verdade que tem a Polícia Federal, muitas vezes, extrapolado das suas prerrogativas. É muitas vezes mais necessário e mais desejável que essa Polícia Federal tão altiva leve essa altivez, leve essa vocação para a defesa da pátria para as fronteiras brasileiras. Quem sabe ali não poderíamos efetivamente conter aquilo que o senador Assir Gurgaz agora nos diz, que é a maior amargura das famílias brasileiras, que é a quantidade de cocaína, de maconha, que entram todos os dias pelas fronteiras brasileiras, para não falar de munição e armas. Seria bom que a Polícia Federal, sem dormitar dos crimes cometidos contra o Estado, se ocupasse também das fronteiras com o mesmo empenho e nos desse a satisfação não só de levar à mídia uma prisão de certa forma, nos parece precipitada para um Estado de Direito, porque levar à prisão um administrador cuja vida pública é de longos anos e que só 2 meses no cargo se viu arrastado por um dilúvio que não foi ele que provocou. Não é possível que em 2 meses ele seja culpado por coisas ocorridas ou iniciadas há anos atrás. Mas está na cadeia, está na prisão. Eu gostaria de ver um ímpeto semelhante mostrando as toneladas de cocaína na televisão, nos jornais, na Record, na Globo, em todos eles, de uma ação efetiva, de uma ação que aí sim nós diríamos muito mais justificável, muito mais idônea, muito mais eficiente para os destinos desse país. Mas isso tudo são coisas que acontecem em todas as sociedades. Tudo isso são conflitos da nossa história e serão do nosso futuro, por que não do nosso presente? Mas nada disso, absolutamente nada, isso e outras coisas que poderão ocorrer, jamais poderão abalar a estrutura de uma base de governo eleita, cujos resultados são tão expressivos, que tem trazido milhões de brasileiros que viviam oprimidos na classe D e E, para viverem uma vida melhor, para consumir, para ter seu automóvel, para não ter risco de perder o emprego e ficar no desalento. Nós que hoje temos superávit na balança comercial, nós não podemos, sob hipótese alguma, colocar em risco nosso projeto, nosso programa, por quaisquer percalços que ocorrem na evolução política, social, econômica e até espiritual dos povos. Hoje temos uma estabilidade. Hoje nós temos nos compulsórios, no Fundo de Garantia e nos outros, 400 bilhões de dólares. Hoje nós temos como saldo da balança comercial 300 bilhões de dólares. É pouco se comparar com a China, que tem 2 trilhões, mas é muito se comparar com o maior país exportador do mundo, que é a Alemanha, que exporta 900 bilhões, mas que tem um saldo na sua balança comercial, em depósitos hoje, muito menor. Não chega ao nosso, nem a Inglaterra, nem a França. Qual é a grande potência que hoje, nem a Itália, que tem 300 bilhões depositados nos bancos da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos. Nós temos números alentadores. Nós temos um programa que está redimindo o nosso povo da tragédia de morrer soterrado na lama e no lixo a cada tempestade, que é o Minha Casa Minha Vida. Nós não podemos deter as tempestades, mas nós podemos evitar que o nosso povo more em barraco com seus filhos, e é isso que estamos fazendo. É um programa grandioso, nós temos um PAC em andamento, nós estamos construindo refinarias de petróleo no norte e no sul, nós estamos construindo grandes hidrelétricas, recapeando nossas estradas, estamos dando perspectiva de vida, aumentando o número de universidades e vagas para os nossos jovens. Enfim, o Brasil é hoje uma potência respeitada no mundo, e nada disso pode ser colocado em risco por uma crise política movida a descontentamentos aqui e ali, por excessos, porque todos nós havemos de convir de que aqueles que governam têm realmente que tomar providências muitas vezes drásticas quando ocorre na administração pública o pecado fundamental, que é o sobrepreço e o superfaturamento. É claro que essas coisas são difíceis de serem avaliadas, falo como engenheiro, nem como senador, mas precisam ser investigadas todas, com o nosso aplauso, por mais que nos doa, digo aos partidos políticos, que muitas vezes se veem traídos até pelos seus indicados. E falo com muita aqui liberdade, porque meu partido é tão pequeno, é o menor do Brasil, eu digo em número, mas e que, portanto, não tem nenhum ministério, nenhuma participação no governo, mas tem, sim, responsabilidade com os destinos da nossa pátria. E esse partido tem também como seu inspirador maior, Zé Alencar, que foi um homem que nos ensinou pelo exemplo, não foram pelas palavras, de que o homem público, ele espera é o reconhecimento do povo pela sua honra e a recompensa espiritual, que é a derradeira, que é a verdadeira, que é aquela que realmente importa aos homens que já venceram as paixões menores da sua natureza mesquinha, que já chegaram a uma certa idade para entender que nem os prazeres da riqueza ou os prazeres da própria carne nos trazem alento nos momentos finais da vida ou quando a razão sobrepõe as paixões. É ali que o homem vive da sua honra, da dignidade do seu passado. É ali que ele consegue encontrar, nos momentos difíceis da idade mais adulta, a paz para viver com o prestígio dos seus amigos, o carinho da sua família e o reconhecimento dos seus serviços prestados à nação. Pois bem, eu faço aqui, então, esse meu modesto pronunciamento, mas que espero, de alguma forma, seja ouvido nessa casa. A crise política é a mãe de todas as crises. Ela não pode prosperar, ela começa sorrateira nos corredores, passa pelos gabinetes, é uma entrevista aqui, é uma notícia ali no jornal. Isso, para quem está governando, traz um desconforto, porque a missão é dura, a missão é difícil, sobretudo para uma dama ilustre que acaba de vencer uma das doenças mais difíceis que o ser humano enfrenta hoje, que é o câncer. Nós não a colocamos lá para supliciá-la, para depreciá-la, para chantageá-la, ou usar de outras técnicas que são comuns na política, mas desonrosas. Pelo contrário, sobretudo nós da base do governo, nós estamos aqui atentos e firmes para cumprir nossa missão, para dar a sustentação que o governo que nós elegemos, que nós lutamos para colocar lá, possa e precise ter, a fim de cumprir a sua missão derradeira, que não é distribuir cargos, que não é atender demandas menores, mas sim garantir ao nosso povo o progresso econômico, o bem-estar social, a tranquilidade às suas famílias, a educação aos jovens e o trabalho ao nosso povo, à nossa gente, que sofrido e valente, que nos deu a honra de representá-los aqui nessa casa. Senhor presidente, muito agradecido pelo tempo que me concedeu e que Deus nos guarde nesses momentos difíceis.